papo do Zap Zap é com esse jornalista que vocês já conhecem, Tico Oliveira, no oferecimento do Instituto Ticronais de Pesquisas, há 39 anos, antecipando as urnas. Estou aqui ao lado de um homem que faz sucesso porque tem um legado aqui em Cândido Salles, um escritor, poeta, Carlinhos Figueiredo. Luiz Carlos Figueiredo, mas eu chamo de Carlinhos na intimidade, que a esposa me perdoe, mas Carlinhos é grandão, mas ele é Carlinhos pelo é sensual quando escreve. Agora eu vi mesmo lá no livro, tem uma da safadinha, que não é brincadeira não, você vai ler os livros de Carlinhos Figueiredo. Carlinhos, como é que começou, Carlinhos? Você conta a história desde quando você era menino aqui de Cândido Salles. A gente vai por etapa, né? Estudou, e aí?
Rapaz, Cândido Salles, eu cheguei em Cândido Salles em 1966. Basicamente, quando Cândido Salles estava virando cidade, né? Estava...
Resumido.
Se emancipando, né? E aí...
Chegou em Cândido Salles de onde?
Eu sou um conquistense, fui para São Paulo, minha mãe nos levou para São Paulo, vivemos 3 meses em São Paulo, não nos adaptamos, voltamos, minha mãe não quis voltar para Conquista, seria um fracasso, e aí nós ficamos, descemos em Nova Conquista, que era a opção, a grande conquista, né? Ficamos por aqui, a cidade boa de morar, e estamos aqui até hoje.
Muito bem, aí te conheci aqui... No festival, acho que, na cultura, na área da cultura, antes mesmo de ser secretário.
Eu já militei na cultura, cara, a partir do momento que eu...
teatro?
A partir do momento que eu criei um grupo cultural, Artimanhas, que nasceu CAX, né? CAX era Conjunto Amadores, Conjunto de Atores Amadores de Cândido Salles. Aí depois virou Grupo Cultural Artimanhas, antes era teatral. E aí que fiz muita peça teatral e mais de 40 apresentadas aqui. E aí começamos, ficou pequena a cidade, a gente começou a sair para o entorno. Aí saímos para Pedra Azul, para Medina, para Águas Vermelhas, para Encruzilhada, aí para Poções, para Planalto, para Vitória da Conquista. Virou.
E aí, secretário Carlinhos, na primeira gestão aqui, foi a primeira gestão, assim, virou ali, Valdir Pires, aí veio Jaimilton, senhor.
Rapaz, o Jaimilton era um integrante do meu grupo, né? Era um integrante do Grupo Cultural Artimanhas. Jaimilton chegou de São Paulo, caiu de paraquedas aqui, e de repente eu... Não, ele é outro, tem outra história, saiu daqui, foi para São Paulo, trabalhou, aí voltou para Cândido Salles já com a intenção de ser político. E aí ele, o atalho que ele achou foi o grupo cultural nosso, aí começou, talentosíssimo, né? Bom cantor, bom ator. Começou a trabalhar com a gente começou a fazer peças de protesto. A gente falava das más administrações inversas. Levávamos para o palco. Eu fiz, por exemplo, a cidade do sossego. É uma ironia em relação à dificuldade, à falta de lei, ao despreparo de Cândido Salles, à sujeira. Tudo que Cândido Salles tinha de ruim, a gente levou para o palco. Aí quiseram nos matar, quiseram nos prender, a gente sobreviveu. Jaimilton estava com a gente. Jaimilton e o padre. Jaimilton, Hamilton também participava.
O Hamilton também.
Também já foi prefeito na sequência. E o padre Valmir, rapaz.
O padre Valmir,
quiseram nos botar as milícias para nos prender no palco. E o padre Valmir sentou na frente e falou: tem que levar o padre primeiro. Está escrito isso, está nos meus livros. E aí, não levou ninguém, o prefeito nem apareceu lá.
Mas só... Era prefeito na época, era jovem?
Joviano, com todo respeito pela memória, era um perseguidor voraz. E tinha um senhor chamado Ibiapino, que era o delegado da cidade, militar, era sargento militar, cara, da polícia militar, e o cara perseguia pra caramba. E teve um dia que eu tive que bater de frente com ele. fazer, me levaram, porra, pra, aqui nesse bairro. Olha que coisa, cara.
Esse bairro aqui é o...
É, aqui é a Lagoinha.
Lagoinha.
Lagoinha, esse bairro aqui era de um amigo meu, que a esposa vive até hoje. Então, eu e um outro amigo, mais dois amigos, viemos aqui, a gente estava distribuindo os panfletos no 7 de setembro, aqui na rua, esclarecendo um pouco sobre aquela perseguição. E aí nos pegaram nesse bar, velho. Nos levaram para a delegacia, eu fiz um discurso tão violento que quando eu percebi, não tinha ficado um soldado, eu estava sozinho lá dentro.
Estou livre.
Sozinho, correndo todo mundo. Sabia, tinha um Cabo Leite, tinha Tonhão, que é um policial de Guaraçu, vai lá, passou pela janela e falou, você está certo mesmo, está certo.
Então, secretário de Cultura de Cândido Salles, o primeiro carnaporto do Jornal Impacto cobriu há 40 anos, 39 anos atrás, foi Carlinhos que idealizou toda aquela condição do carnaporto com o Jamil da Senhora.
A gente já tínhamos esse ideal. E aí, quando a Força Cultural foi para as ruas, deu suporte para Jamil, e ele me convidou na época para integrar o governo dele. E a gente já tinha as ideias, cara. O Jamil, muito doido, eu disse para ele, falei, cara, eu tinha dois sonhos em relação ao porto. Um era o carnaporto e a gente conseguiu realizar. E o outro era um festival de rock. Infelizmente não foi possível, mas eu talvez eu morra antes de concretizar.
Já essa missa do Vaqueiro na época?
Não, na época não. Essa é uma coisa mais recente, mas... que eu acho muito legal. É louvável, que é importantíssimo. Mas aí o que acontece? O lance está escrito também nos meus livros. Quem lê nos meus livros sabe disso. Nós... Acontecia no Espigão aqui, o primeiro carnaval. Tudo bom, seu moço?
Vai embora.
Aí acontecia, o que que rola? Rolou, rolava no Espigão ali.
Carnaval, lembra?
No Espigão. Aí, Jamil falou, vamos botar no... Vamos realizar seu sonho, Carlinhos? Vamos realizar seu sonho? Vamos botar essa porra no Espigão? No porto? Falei, velho, como é que a gente vai fazer?
Consultei, da próxima você para de palavrão.
Consultei os músicos. Mas eu vou falar um palavrão que o Jamil falou no publicamente.
Puxa égua.
É, bora. Aí, porra, o que que rola, cara? Os caras, falei com os músicos, falou, velho, não, a gente vai, a gente termina aqui, a gente faz a noite aqui, bota o som todo em cima do carro e a gente vai pro porto. E aí foi, velho, era o porto. Aí o que que rolava? No porto, não tinha energia. Aí o que que os caras fizeram? Arrumou um motor de casa de farinha. Tinha um cara que chamava Seba, adversário ferrenho, mas falou, vou dar luz para vocês. Aí levou esse motor para lá, ligou as aparelhagens lá e virou uma tarde de som e o povo enlouqueceu. E Jamil subiu no palanque e gritou, Carlinhos, aí falou um palavrão, nosso sonho é ele.
Não fala mais de palavrão, não.
O nosso sonho é
essas crianças merecem.
Claro, merece. Aí, o nosso sonho aqui. E aí foi aí, a partir daí, uma sequência geral, né? Virou o sucesso que é hoje.
E vários São João também.
É, o São João vai na sequência também.
Depois você foi secretário também do Hamilton. Várias realizações.
Eu fiquei na prefeitura 16 anos como secretário. Mas alguns como... A maioria como secretário de finanças e sempre fazendo cultura. E no período de Jamilton eu fiquei 4 anos como secretário de cultura também, então, 3 anos.
E naquela época não tinha aquele negócio, né? O artista vinha falando, não, ó, o contrato é de 100, mas me dá 60 e 40 fica. Vocês falavam como?
O empresário sempre foi terrível, pai. O empresário sempre queria a gente fazer uma comissão. Primeiro não era uma pessoa só, era 10, 20 pessoas.
Muito bem.
Para ali sentava todo mundo para fechar. O cara fala, rapaz, a gente dá tanto pra você. Eu falei, velho, nos respeite.
Muito bem, cara.
A gente não quer grana só, a gente quer...
Isso é a honra que eu tenho de estar do seu lado aqui.
Você pega aí o que você quer nos dar e baixa o preço. Baixa o preço e tal.
Porque a população merece.
Merece, e aí, vamos...
E agora o Carlinhos, escritor, quantos livros, Carlinhos? Quantas poesias?
Mas é bem, é a escrita já desde sempre, né?
É.
Lá, nesse período que eu estava na prefeitura, eu lancei um livro, o primeiro, chamado Versos Agonizantes, um livro de poesia.
Foi o primeiro?
Foi o primeiro, lá em 1992, mais ou menos. Então, lá para cá são 8 livros, cara. E já militei por todos os estilos. Primeiro, modestamente, sou um ganhador do melhor texto festival do FIB, lá de Vitória da Conquista, em 1995. Com a peça teatral O Defunto Mal Morrido.
Defunto Mal Morrido, seu livro?
Massa.
Você vai botar essa... Bote da sua... Ele escreve no Jornal Impacto, gente.
É, não, é, inclusive vou publicar. Defunto Mal Morrido, tá na relação. E aí, cara, de lá pra cá, comecei a publicar, me inscrevo nesses projetos culturais que existem, né, espalhados pelo país. E tem dado certo, já são 8 livros, eu estou agora concorrendo ao nono, com um romance chamado No Tempo dos Coronéis.
Muito bem.
É um romance que dá voz a...
O último livro foi como nome?
O último foi...
Esse que eu li, da Safadinha, tem que ler. Vai botar essa crônica no jornal.
Não, muito legal, essa é pesada para o jornal.
Safadinha é exclusiva do livro. Muito boa, estou lendo lá.
Ismael, como é o nome do último livro? Branco de Carta Branca? Não sei o que é.
Vê o último livro, ele está lembrando o nome. Carlinhos, deixe sua mensagem para essa população, não os outros candidatos, que nosso jornal hoje está no mundo.
O cara começa a ficar velho, eu estou lembrando do penúltimo livro, que se chama De Jeitinho, né? E o anterior, velho, é Fabuloso, que é o que tem a Safadinha.
Eu estou adorando.
É um livro de contos. Mas agora é No Tempo dos Coronéis, que é um romance, assim. E é importante esse livro, por quê? Porque eu estou dando voz às minorias, estou dando voz à mulher. Uma mulher que foi... Uma menina foi estuprada com 15 anos de idade, postou para fora da casa dos pais, foi viver num brega e peitou os coronéis.
Muito bem. Deixe sua mensagem aqui para as crianças, para o futuro e sustentabilidade das crianças, que a gente espera para elas.
Eu espero que as crianças... O mundo hoje está extremamente deturpado. Um monte de oportunistas aí, nego vendendo a alma. Eu tenho um amigo, Rosenberg...
Aí escravizando, né?
Eu tenho um amigo chamado Rosenberg Oliveira, que todo Conquista inteira conhece. Rosenberg tem uma frase fabulosa, diz que ruim não é quem vende a mãe. Ruim é quem vende a mãe e entrega. E tem muita gente entregando as mães aí. E as crianças precisam estar atentas a isso, né? O mundo está poluído, o mundo está terrível. E as redes sociais, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Precisamos ter esse cuidado, né? E a vida está aí, a vida segue. Um mundo polarizado, isso é terrível, porque... Deram voz ao idiota, ao pedófilo, ao racista. Esses caras estavam adormecidos e de repente estão aí acabando com o mundo.
E a fé tem que continuar.
E a fé é sobreviver sobre tudo isso.
Muito
não,
bem.
Não a fé que é vendida nas igrejas evangélicas, com pastores despreparados. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus.
Verdadeira.
Essa é a verdadeira.
Do templo que não tem colunas. Fica na paz das crianças, Carlinhos, no papo do Zap Zap.